Olá, amigos do Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando para Chicago. Chicago que teve um dia tranquilo ontem, foi feriado nos Estados Unidos, mas hoje o pregão regular voltou e voltou pressionado, recuando aí em torno de 13, 14 pontos nos principais vencimentos. O que a gente pode entender dessa baixa de hoje e, principalmente, quais as expectativas que a gente pode ter em relação aos preços? A gente está falando de um agosto fechando aí a R$ 8,78 e um novembro, que é a referência lá para os produtores americanos, na casa dos R$ 8,90. A gente vai conversar com o Jack Scoville, da Price Futures Group, direto lá de Chicago, para saber dele como é que ele está vendo esse mercado. Seja bem-vindo, Jack. Obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Um dia de pressão, consequência do quê? Que fatores estimularam aí essa queda, Jack?
Bom, estamos falando de duas coisas agora. Clima, que não está ruim para soja grau ao fim. Temperaturas quentes, perto de 30 graus aqui em Chicago hoje. Que é quente para nós, e uma falta de chuva ao fim, que está muito melhor para a produção de soja grau. E a demanda chinesa apareceu, mas já foi anunciado por a Rusta a semana passada. E a demanda depois de China não está ruim, em toda realidade. Nossas vendas semanais para exportação estão muito em baixa, soja, grau, trigo e milho, farelo, óleo também, e eu acho que estamos baixando em busca de mais demanda por agora.
Essa questão da melhora do clima, Jack, você vê a possibilidade dessa melhora do clima voltar a melhorar a condição de lavoura e, consequentemente, melhorar a produtividade da próxima safra, ou isso ainda é uma interrogação, uma dúvida?
Não, pode ajudar muito em desenvolver de toda a produção. Entendo que soja grau por agora está bem curto, mas esse tipo de clima vai ajudar com o desenvolvimento da produção, e que cresce muito em poucos dias, que é importante para nós. Estamos muito tarde para plantar. E com esse tipo de clima, a soja prefere calor, prefere um pouco menos de chuva que estamos até agora recebendo, e por agora provavelmente melhor clima disponível para soja grau. Para milho é outra coisa. Milho quer temperaturas mais baixas. É um pouco quente para milho, e também milho está tratando, está em busca de água e não tem um bom desenvolvimento para isso. O que vai passar é que necessitamos chuvas com frequência, cada 2-3 dias, para manter a condição de milho, que não está necessariamente bom para soja grau, pero bom, é um problema para a produção de ambos produtos esse ano.
O Jack, aqui no Brasil a gente tem analistas que falam do potencial de recuperação da soja aí nos Estados Unidos, podendo inclusive ficar acima do que o USDA está projetando, de 113 milhões de toneladas, e até para perto de 115 milhões de toneladas, e há quem defenda que não dá para produzir tudo isso e que essa produção pode ficar abaixo de 105 milhões de toneladas. Qual é a visão de vocês aí nos Estados Unidos? Qual é o real tamanho da safra?
Estamos falando disso agora, porque os dados do fim do mês de junho, a área plantada era muito louco para nós aqui nos Estados Unidos. Muito mais milho que nossas ideias, e menos soja grau. Eu acho personalmente que a área plantada a soja grau provavelmente vai crescer. especialmente desde los datos de junio. Y todo dependerá de la productividad después. Por ahora que yo hablé, la productividad está, la posibilidad de una buena productividad está mejorando. Y para mí, eso es importante. Únicamente, todo está muy tarde ese año, más fuera de eso, yo acho que es posible tener una buena productividad y una buena safra. No necesariamente estoy en contra del análisis lá en Brasil.
Mas você acredita nesse número do USDAS que está em torno hoje de 103 milhões de toneladas? É possível ainda atingi-lo?
É possível. Pode ser, para mim, é, provavelmente mínimo por agora, por falta de área plantada nesses pronósticos de USDAS. Se a área plantada está crescendo, que acho eu, a produção provavelmente vai crescer.
Muito bem. Agora, e preços, Jack? Você falou dessa possibilidade do mercado prestar atenção agora nessa melhora da condição, do clima, consequentemente, melhora da produtividade e essa falta de novidade em relação à demanda. Dá para dizer que a tendência é de baixa aí para os preços?
Sim, por curto prazo eu acho que os preços podem baixar mais ou menos 20 centavos, 10 a 20 centavos, especialmente no mês de agosto, porque o Brasil tem mais para vender também, e isso provavelmente vai contra agosto. Para nós, com a entrega de novembro, mais 10 ou 15 centavos de baixa é possível, mas estamos... En la primera parte de la época de desarrollo de todo, y hay posibilidades de subir un poquito después de esta baja, solo para corregir una tendencia sobre vendida. Mas para soja grau, con la competencia de Brasil, de Argentina, el mercado mundial, con la falta de demanda por los chinos, yo acho que es difícil para soja grau mantener precios bien altos este año.
A gente está falando, então, olhando para o vencimento agosto, que a soja pode voltar para aquele patamar próximo de 8,60, 8,50, então, Jack?
Ao fim, pode ser. Para mim, por agora, 8,75, depois uma subida pequena e depois 8,50, 8,60, pode ser.
Muito bem. Ô, Jack, agora, essa expectativa com o desenvolvimento da safra ainda pode mexer com o mercado, né?
Sim. Estamos quase 100% com a safra corrente por agora, falando diariamente de que está passando no campo. É interessante esse ano. Eu estarei em Wisconsin durante o fim de semana aqui e vou ver melhores possibilidades de produção, que especialmente milho, e também soja grau, que eu posso ver aqui no estado de Illinois. Illinois plantou mais tarde que Wisconsin por primeira vez em quase toda a história. Isso é quase impossível passar. Mas esse ano é que passou. E é uma indicação da loucura da época de primavera e primeira parte do verão aqui, e que está afetando o soja grau e milho em seu desarrollo.
Muito bem. E me diz uma coisa, como é que vocês estão vendo a questão da demanda e do acordo, principalmente, vai ter mudança ou pode ter mudança ou o mercado continua descrente em relação a isso, Jack?
A demanda para soja grau, para mim, vai estar um problema todo ano, porque os chinos já estão comprando lá, eles compraram aqui também, pelo menos um pouco, e estamos com reuniões com os chinos de novo, mas o problema é com a enfermidade lá, que de suínos, que está matando la demanda. La demanda está en baixa. No sé personalmente si eles precisam comprar muito mais de soja grau aqui ou em Brasil ou em Sul-América. Eu acho que eles podem ser muito mais interessados em comprar carne de porco, de suíno, primeiro, que é sua necessidade, e depois, quando a produção lá está crescendo, eles começam a comprar farelo, ou soja grau, ou milho de novo.
Então, mesmo que a China volte às compras, o volume não seria tão grande, então, né, Jack?
Não, acho que não. Para por agora é difícil ver por quê. Eles preferem a soja grau do Brasil, é uma boa qualidade. Eles preferem comprar lá. O preço por agora provavelmente um pouquinho mais baixo do que os preços de nós aqui por causa de nossos problemas climáticos. E não temos concordo. Eles podem comprar mais um pouco, mas acho que é só um pouco.
Muito bem. Meu caro Jack Scoville, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre pontuando aí fatores importantes para ajudar no entendimento desse mercado. Volte sempre, meu amigo.
Ok, abraço.
Abraço para você, até a próxima. Jack Scoville conversando com a gente direto de Chicago. De acordo com o Jack, pesou no mercado hoje a questão do clima, melhor lá nos Estados Unidos, cerca de 30 graus nas regiões produtoras. Isso pode dar um up aí na soja, uma melhora na qualidade das lavouras, e o mercado leva em conta isso, afinal de contas tem todo um estoque da última safra nas mãos dos produtores ainda. Isso significa, no final das contas, mais oferta americana de soja. E tem também a questão da baixa demanda. A China ainda não voltou efetivamente às compras, nem mesmo após a sinalização de volta das conversações para finalizar o acordo entre China e Estados Unidos, o acordo comercial. Isso acabou pressionando as cotações no dia de hoje. O Jack acredita que essa pressão negativa nos preços tende a continuar, pelo menos no curto prazo, pelo menos até aí agosto, meados de agosto, e isso pode significar uma perda ainda em cima dos valores que a gente tem hoje, em torno de 20 centavos. Ou seja, julho fechou hoje a US$ 8,78, podemos ver julho voltando aí para baixo dos 8,60 nas próximas semanas. Vamos ficar de olho nisso, vamos ficar de olho no mercado e na variação dos preços e acompanhar, obviamente, o clima lá nos Estados Unidos. Nessa semana, aparentemente, um clima favorável deu um tom negativo aí para as cotações. Vamos aos preços, portanto, lá em Chicago. A gente tem queda hoje de 13 pontos no vencimento julho a US$ 8,72 por bushel. Agosto, US$ 8,76 por bushel, perdendo 13 pontos mais 75. O setembro, US$ 8,82 por bushel, perdendo 14 pontos. E o novembro, US$ 8,94 por bushel, uma queda aí de 14 pontos mais 25. O milho acabou encerrando com leve alta. Julho fechando com um ponto de elevação a 4,34. Setembro, US$ 4,38, alta de 2 pontos. Dezembro, 4,42, subindo 1 ponto. E o março de 2020, US$ 4,49 por bushel, uma alta de 0,75. E para finalizar, o trigo, que para julho fechou a US$ 5,19 por bushel, uma alta de 1 ponto mais 25. Setembro subiu 1 ponto a US$ 5,15. Dezembro, US$ 5,25, alta de 0,25, e o março de 2020, US$ 5,37, mantendo o número do pregão da última quarta-feira. Ontem foi feriado lá nos Estados Unidos. Muito bem, esses são os números já de finalização das negociações da Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência.